Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, um raro podcast Cara dos Esportes gravado pela manhã. Estou aqui com o Ricardo Estabolito Júnior, do Jumper. E aí, Ricardo, como é que você tá?
Tudo certo, Gabriel, por aqui, tudo tranquilo. Só torcendo por jogos mais equilibrados na NBA, mas enfim.
Tem que ser bem sincero, né? Não é questão de ser hater, né? Não tem sido bons playoffs, né? Depois que passou a primeira rodada, com exceção do Celtics e Bucks, acho que todas as outras séries foram bem, bem complicadas. Mas no programa de hoje a gente vai falar sobre o jogo de ontem, né? O jogo dessa terça-feira, jogo 4 entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Vamos falar da seleção All-NBA, né? Que foram as seleções que foram divulgadas também nessa terça-feira. Vamos entrar logo no jogo, vamos começar falando do jogo. O Dallas Mavericks abriu ampla vantagem contra o Golden State Warriors durante a partida. No final, os jogadores reservas do Golden State Warriors conseguiram trazer a vantagem ali. Vai que tocou o som aqui do site da ESPN. Em determinado momento, parecia que os reservas do Warriors iam cometer o crime. Mas aí o Kerr botou o time titular de volta e os Mavericks conseguiram segurar a vantagem. Primeira coisa que eu te pergunto é, não deveria ter mantido os caras que cortaram a vantagem, Ricardo? Porque já chegaram até ali?
Essa é a pergunta que geralmente não tem resposta certa, né? Porque a virada raramente vem nesses casos, especialmente numa situação como essa. Então não tem muita resposta certa, viu, Gabriel? Assim, eu duvido muito que uma ou outra alternativa traria realmente a vantagem. Eu acho que convém ao técnico, assim, ele dá moral para os jogadores que tiraram vantagem, né? Eu acho que a gente pode dizer isso, especialmente diante da atuação que o Warriors teve com o time titular em quadra, que foi dominado a maior parte do tempo, né? Então, eu meio que com o engenheiro de obra pronta, né? Eu vou ficar já sabendo que os titulares entraram e não deu certo, vou dar essa moral para os reservas do Warriors e dizer que, de fato, eles mereciam, digamos assim, a chance de tentar cometer o crime, como você disse, né?
Realmente não tem resposta certa, né? Não tem como a gente saber, só o Doutor Estranho sabe a alternativa que os reservas continuaram em quadra. Mas assim, o jogo em si, não sei a sua opinião, mas a minha, eu não tiro muita conclusão macro da série. A única coisa que me vem à cabeça é, você não tem como fingir o desespero. O Dallas Mavericks totalmente pressionado, 3-0, a gente sabe o histórico, jogando em casa, é natural que o Golden State Warriors não iria entrar com a mesma intensidade. E aí o Mavericks entra em quadra, os caras ali de apoio, o Finney Smith, o Bullock, o próprio Dinwiddie, o Kleber, que não vinham tão bem na série até agora, jogaram melhor e o time venceu. Eu não, assim, não vou dizer aqui, Dallas Mavericks encontrou aqui a chave para vencer, para virar essa série. Não foi isso. Para mim é muito mais uma questão de intensidade e o fato dos caras que auxiliares ali terem jogado melhor.
A bola caiu. Esse é o negócio, a bola caiu. Eu particularmente acho que nessa série o Warriors nem tá praticando uma defesa assim espetacular. Eu acho que o Mavericks teve sua boa parcela de arremessos livres, bons, em todos os jogos. No jogo 2, inclusive, ele derrubou essas bolas, né? O problema é que ele não conseguiu segurar a vantagem. O time não conseguiu segurar a vantagem. Ontem aconteceu quase a mesma coisa. Eu acho que fica muito claro é que o Mavericks é realmente é o time mais, digamos assim, honesto desses que sobraram, o Gabriel. Porque ele não esconde de ninguém o que ele é. Ele é o Luka Doncic, um bando de arremessador em torno dele. Vive pela bola de três, morre pela bola de três. Foi praticamente o que aconteceu ontem. No último quarto, a bola de três parou de cair, até porque você tirou os titulares, tudo, né? E o Mavericks meio que perdeu a mão, né, no jogo. Mesmo um jogo que estava muito tranquilo, muito dominado. Tá bom que os reservas do Warriors também entraram muito bem. Eu acho que o time reserva do Warriors tem um fator com o Bielitsa, com o Kuminga, que é interessante, que é a altura desse time, né? Então você tem criadores altos e tal, é de fato um time reserva difícil de ser marcado, mas nada justifica muito. O que de fato acontece é que nesse jogo a bola caiu E mesmo nesse jogo que o Mavericks ganhou e a bola caiu, naquele períodozinho que a bola parou de cair, se complicou.
Verdade, né? E você falou da defesa, né? Acho que um cara que vem sendo muito elogiado é o Wiggins, né? Pelo trabalho que ele tem feito no Doncic, né? Mas aí você olha aqui os box score, né? O Doncic teve 30, 40, 42 e 20. Lembra muito aquela história do Iguodala recebendo MVP das finais pela marcação do LeBron, e o LeBron liderou todos os jogadores em todas as estatísticas naquela final. Até acredito que o Wiggins está fazendo o Doncic trabalhar mais do que de costume. Mas é, eu concordo com você, que o Warriors não está fazendo assim, nada de outro mundo. Um time que muito bom, um time que sabe o que faz em quadra, um time muito experiente, mas nada de outro mundo. É, seguindo em frente, próximo jogo é em São Francisco. Claro que agora a pressão aumenta um pouquinho pro Golden State, né? Porque você perde em casa, aí você vai ter que jogar em Dallas de novo. Mas eu ainda acredito que a diferença entre os dois times é muito grande. E um dia um time vai virar a série depois de começar perdendo por 3-0. Mas eu não acredito que vai ser essa.
Eu tô surpreso que até a série, assim, a gente é tão, digamos, otimista com o Mavericks depois desse jogo 4, assim, não há muito otimismo, assim, conseguir uma vitória é legal, conseguir uma vitória, né, Gabriel, é bom a gente falar isso, acho que nenhum time é legal ser varrido, sabe, deixa uma sensação ruim.
Principalmente nessa altura, né?
É, exatamente, especialmente a essa altura, nós tivemos há uns 4 anos atrás o Blazers sendo varrido pelo Warriors, né, numa final de conferência, deixa uma sensação ruim sobre a temporada, uma impressão errada sobre o que foi a temporada, especialmente um Dallas que surpreendeu bastante, né, sabe, merecia não ser varrido, acho que o papel foi feito, agora a gente tem que reconhecer, o Warriors é o melhor time, mesmo não jogando o seu melhor basquete, acho que nos playoffs já jogou o melhor basquete do que apresenta contra o Mavericks agora, mesmo nessa condição, é o melhor time dessa série. E o Mavericks, o que resta ao Mavericks é matar essas bolas de três. Quando o Mavericks mata as bolas de três, ele é um time perigoso, digamos assim. Se não acertar, sinceramente, o jogo 5 é protocolar. Não quero parecer muito para baixo também em relação a isso, mas é o que está meio que sinalizando os playoffs, né Gabriel? Pouca competitividade, a gente não sabe exatamente porquê, mas é isso. Acho que essa final do Oeste ela é bem sincera em relação ao nível dos times. A gente tem uma disparidade aqui considerável.
Acho que a primeira rodada dos playoffs foram boas. Eu achei que teve algumas séries interessantes. Eu gostei muito de Timberwolves e Grizzlies, por exemplo. Achei que foi uma série bem legal. Teve outras também. A segunda rodada, tirando Bucks e Celtics, as outras foram, não foram, assim, claro que teve jogo 7, né, teve Suns e Mavericks e tal, mas aí acho que deixou aquele gosto ruim na boca pela forma como foi o jogo 7. De lá pra cá a gente, sim, tem o quê? Uns 10 dias que a gente, tirando, teve a virada do Warriors contra o Mavericks, mas já tem umas 2 semanas que a gente não tem um jogo realmente competitivo, né, tá deixando a desejar mesmo essa segunda parte dos playoffs.
Até porque esse jogo 2 não foi uma virada, foi um atropelo, na verdade. Né? Retornou pro segundo tempo e passou o carro por cima, o Warriors não tomou conhecimento. A gente teve jogo 7, eu acho que o que você quer dizer, a gente teve jogo 7 entre Suns e Mavericks, mas foi uma série em geral que você tinha sempre um time jogando mal. Eu acho que, assim, foi uma série que teve 7 jogos com atuações bem ruins de lado a lado, sabe? Atuações
e isso é comum também, né? Ter série que vai a 7, vai a 6, mas os jogos em si não são disputados.
Não são.
Né?
Isso acontece mesmo. Agora, por exemplo, quando você pensa, eu acho que isso a gente pode refletir, quando você pensa no Celtics, do outro lado, né, no lado leste, essa série do Celtics contra o Heat, o Celtics é claramente o melhor time da série, né? O Heat ganhou 2 quartos, só que foram 2 atropelos e acabou vencendo 2 jogos. Quando você para pensar nisso, essa é uma série que eu acho que está mais na linha do que você está falando, no sentido de que, sabe, você vai andando, você tem clara sensação de que um time é melhor, só que quando você vê esse time está num jogo 7, meio que perdeu a mão, porque vai jogar em Miami, vai jogar com algum time mais experiente e tal. Então essa é mais uma dessas séries em que sabe? As coisas são mais estranhas. Esse Dallas e Golden State, por mais que eu acho que Dallas teve os arremessos que queria na maior parte desses jogos, eu acho que a gente tem aqui um desequilíbrio que não dá para ser ignorado. Um desequilíbrio que as diferenças. Nem que eu quero dizer que nem o desequilíbrio entre os times durante jogos. Você consegue fazer uma série que vá a 6, 7 jogos. Eu acho que Celtics e Heat tem mais essa cara. Até porque a gente vai a 6. Celtics, aí eu tô sendo engenheiro de obra pronta também. A gente já sabe que o Celtics vai a 6 com o Heat, né? Mas aqui Dallas e Golden State, sinceramente, 5 jogos tá de bom tamanho, viu? Pra diferença dos times.
Eu tava muito certo sobre Dallas na primeira rodada, que o meu palpite foi Dallas. Não lembro se em 5 ou 6, aí teve o pessoal que me criticou, ah, mas o Doncic tá machucado, você não sabe nada, você é idiota, aquela coisa de sempre na internet. E os Mavericks venceram. Nessa.
E o Tato tá esfarelando, né? O fato não é Dallas tá sem um ou outro. A questão ali é que o Tato tava esfarelando. E o Tato, né?
Tava bem fácil de ver que tava caminhando pro fim. Aí agora eu ousei meu palpite Mavericks vencendo Warriors, mas não vai passar nem perto disso. Acontece. Eu até acho que o Golden State Warriors tá jogando melhor do que jogou contra. Talvez uma questão de encaixe também, né? A série com o Grizzlies, o atleticismo do Grizzlies foi complicado pro Warriors, né? O Dallas Mavericks é um time mais lento, mais cadenciado, então acho que o encaixe é bom pro Warriors. Vamos passar pra seleção All-NBA. A liga divulgou os 3 times nessa terça-feira. Semanas após o fim da temporada regular. Que não faz sentido nenhum. A gente vai estar falando aqui de vários jogadores que foram eliminados. Alguns deixaram gosto ruim na eliminação deles. E fica um pouco triste, né? Mas assim, a gente tem que levar em consideração o que foi a temporada regular. Primeiro time. Vamos passar falar um time, depois a gente vai avançando, vai passando. Primeiro time. Luka Doncic, Devin Booker, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Alguma discordância aqui, cara?
Em geral, Gabriel, acho eu já vou dar um spoiler sobre o meu geral aqui. Eu acho que os 15 jogadores estão bem entregues e, como você disse, assim, é meio anticlimático, né? Você ter o anúncio agora, né? Não faz muito sentido, nem para você se indignar com uma coisa ou outra. Talvez o que eu tivesse aí talvez DeMar DeRozan entrar no primeiro time, até pela maior parte da temporada o Chicago ter sido uma boa surpresa. Mas, sinceramente, é até difícil a gente se indignar ou discordar de alguma coisa, Gabriel. Acho que tá. Até porque esses caras jogaram bem. Ninguém tá aí, ninguém é uma vergonha tá aí, né? Eu acho que tá bem entregue em geral. O que você vai ter discussão, sim, né? E muita gente tá reclamando é a questão do Embiid, mas. Enquanto a NBA tiver essa regra de que você tem a formação dos times, né, com pivô, alas, armadores, 2-1-1, né, sempre bem tétrico, né, a montagem, não tem jeito. É o Jokic ou o Embiid no primeiro time, o Jokic foi MVP e o Jokic no primeiro time.
Essa questão do Jokic e do Embiid, eu até num podcast eu discuti sobre isso com o Rodrigo Barbosa do Basquete FM. Não existe precedente para 2 pivôs ficarem no primeiro time. Eu sei que o Embiid, com certeza, é um dos 5 melhores jogadores da temporada. E ele provavelmente é o segundo, muita gente acha que é o primeiro. Mas não existe esse precedente. Você não viu anos que teve, sei lá, Patrick Ewing e Shaq no primeiro time da. Não tem isso, né? É. David Robinson e Shaq, não tem. Então, assim, o Embiid foi provavelmente o segundo melhor jogador. Foi, mas ele é o pivô, então ele vai ser o pivô do segundo time, né? Eu sempre fui contra. Muita gente tava falando, vamos colocar o Jokic de ala pivô pra colocar o Embiid. Eu nunca fui muito fã disso. É a questão mesmo.
Não faz
deveria,
mais sentido.
Você acha que deveria mudar? Eu sinceramente acho que deveria ser assim mesmo.
Eu acho que, assim, para efeito de votação, Gabriel, eu também concordo com você. Assim, tem que ter regras, né? Não dá também para você liberar tudo, todas as posições, porque aí você vai ter uma falta de padrão absurda, né? Um jornalista colocando o time com 3 pivôs, outro colocando com cinco armadores, a depender da temporada, também acho que tem que ter um determinado critério aí, alguma forma de você se padronizar um pouco.
Tem que ser um time, né? Tem que ser um time.
Tem que ser um time, pronto. Tem que ser um time de basquete lógico, digamos assim. Tem que ser uma coisa que você coloca em quadro e não pareça estranha. É, eu acho que tem que ter mesmo. Talvez aqui você pode refinar um pouquinho ali ou aqui, mas acho que em geral tem que ser. Só para não deixar passar, Gabriel, uma coisa que talvez pudesse ter mudado também, que eu acho que até eu concordaria, é o Jamoran no primeiro time. Eu não sou um fanzaço da temporada do Devin Booker, assim, eu acho que ele tá muito aí por causa do Suns ter tido a melhor campanha da liga, e eu acho que é um argumento válido, sabe? Mas particularmente, eu acho que a temporada individualmente de Jamoran, ela é mais marcante do que a do Devin Booker.
É, era um ponto que até que eu, quando eu fiz a minha seleção, né, quando eu fiz os meus votos, não tem um voto oficial, infelizmente, mas...
Dois, não tem.
Precisamos, né, a NBA... Tinha aquele argentino maluco que votou no Isaiah Thomas pra o Defense Team, né, alguns anos atrás.
Esse papel eu posso fazer. Se o cara maluco vota numa coisa absurda. Esse papel eu poderia fazer.
Raulzinho, First Team, All-NBA, Didi, Sexto Homem... Pode contar com a gente, porque deve é. Mas assim, eu fiquei em dúvida entre Devin Booker e Jamoran, e concordo plenamente com você que, assim, você tem um time com uma das melhores campanhas da história recente da NBA, né? Não é só uma da melhor campanha. Então, eu acho justo ele ser recompensado, mas se você pega a temporada do Jamoran, acho que ele foi melhor que o Devin Booker, né? Só que a questão dos jogos também pesou, né? O Jamoran teve 57 contra 68 do Devin Booker. Então, eu não acho absurdo também, mas poderia ter sido. De repente, se ele tivesse jogado os 5 jogos a mais, aí teria ajudado o caso dele, né?
E o Grizzlies não tivesse ido tão bem também sem ele, né? Porque o Grizzlies não sentiu é até estranho falar isso, mas não sentiu a falta dele em termos de resultados. Então, talvez, se tivesse tido aquele impacto, Gabriel, assim, ele perdeu 15 jogos e o Grizzlies perdeu 12 desses 15, assim. Talvez as pessoas tivessem ficado mais compelidas a votar nele no primeiro time.
Mas eu concordo com o primeiro time, e até assim, os meus 15 votos foram exatamente a seleção, né? Então, não que eu não estava tentando acertar, era o meu voto, mas acho que mostra um pouco o consenso que tinha, né? Desses times, e assim, você, Devin Booker, um gosto ruim agora, o Jokic foi eliminado na primeira fase, tudo isso seria corrigido se acaba a temporada regular, você anuncia os prêmios, né? E assim, você anuncia a seleção NBA, tipo, meia hora antes do jogo. Então, começa o jogo, ninguém mais tá falando da seleção, dos prêmios da NBA, né? Não faz sentido nenhum a forma como a liga faz isso.
O problema não é dos jogadores, o problema é do timing da liga, sem dúvida. Isso aí não há a menor dúvida disso. Acho que, assim, você quer fazer aquela semana de só os times que estão no play-in jogam, Gabriel, você poderia muito bem fazer um evento na segunda-feira. E, sabe, como se fazia o NBA Awards depois da temporada, né? Trazer isso para logo depois da temporada regular, na segunda antes do play-in, por exemplo, reunir o pessoal, os candidatos, né, em algum local e fazer o anúncio disso. Pode ser também. Ninguém está exigindo nada assim muito fantástico. A gente só está exigindo que o timing seja mais adequado, assim, né? Eu entendo que eles queiram aí rechear, digamos assim, o calendário da liga aí, chamar atenção para que o pessoal assista antes a transmissão da TNT, sei lá, para saber quem ganhou tal prêmio ou quem entrou em tal time. Mas assim, eles têm que entender também que isso perdeu apelo, né? As pessoas, sabe, hoje a gente tem jornalistas adiantando em quem estão votando, assim, né? Eles próprios falam no Twitter que votaram em tal jogador, em outro jogador. Você tem o Sean Charani e o Adrian Wojnarowski, né, furando todas as notícias. Então, é meio que ficar segurando esse anúncio é meio que improdutivo.
Vamos para o segundo time agora. A gente teve Jamoran, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant e o Joel Embiid. O Embiid é a questão que a gente falou, né? Segundo melhor pivô da NBA. Segundo time. O Kevin Durant é um cara que, assim, se você extrapola ele para, sei lá, se ele tivesse jogado 70 jogos, ele estaria na disputa pelo MVP, né? Mas como ele perdeu, ele jogou 55 partidas, ele cai pro segundo time. Ele até deu uma recuperada no final, né? Até parecia que ele cairia mais do que isso, mas ele teve uma sequência no final, então também não tem nenhum problema quanto essa seleção. O Curry foi um cara que caiu de rendimento durante a temporada, pra mim é isso mesmo.
Pra mim é irretocável esse segundo time, pra mim tá perfeito. Mesmo que eu puxaria pro primeiro, acho que assim, não há grandes problemas estar no segundo, como eu disse. É irretocável, Gabriel. Acho que aí a gente tem o 5 caras do top 10 da temporada, acho que estão aí.
Verdade. Terceiro time a gente tem Chris Paul, Trae Young, LeBron, Siakam e Karl Anthony Towns. Né? O LeBron também, um pouco disso do Kevin Durant, né? Perdeu muitos jogos ali por lesão. Eu lembro que quando eu fiz a minha lista, a vaga aqui do Trae Young foi uma que eu fiquei bastante em dúvida entre ele e o Donovan Mitchell. Né? Você tinha o Trae Young no seu terceiro time?
Eu teria ido com o Donovan Mitchell, provavelmente. Não tenho grande problema com isso, acho que é muito parelho, mas provavelmente teria votado no Donovan Mitchell. Mas aí eu vou ser sincero com você. Pesa um pouco minha preferência pessoal. Eu gosto mais do Donovan Mitchell como jogador do que do Trae Young. Bem mais, na verdade. Então eu acho que aí pesaria um pouco isso também. E como eu disse, pela temporada em si, Gabriel, tá tranquilo. Acho que um outro tá bem entregue, não tem grande problema também.
Talvez o Ben Adebayo deve estar se rasgando, né? Já se rasgou pelo Defensive Player of the Year, que ele perdeu um monte de jogo, não sei o que ele tá reclamando, né? Mas o Towns fez uma ótima temporada, o Chris Paul fez uma ótima temporada. O Siakam, que eu acho que assim, não é uma surpresa, é uma surpresa pelo que a gente esperava antes da temporada, mas ele mereceu estar aqui porque é um cara que muita gente, eu incluindo esse grupo, meio que já tinha esquecido do Siakam, né? Porque ele é o cara que, tá vindo o Siakam, vai vir, ó, ele tá crescendo e tal, mas nunca chegava de fato, e essa temporada ele foi o melhor jogador do Toronto Raptors.
Ele atropelou na segunda metade da temporada, assim como o Toronto. O Toronto atropelou na segunda metade da temporada, né? Teve um crescimento muito grande, eu acho que ele foi meio que o termômetro desse crescimento que Toronto teve. Essa é uma vaga que eu vou concordar que, assim, ela é meio que por falta de opção, porque essa vaga seria idealmente de Paul George, Kawhi Leonard, de vários jogadores que não jogaram bastante ou não jogaram na temporada, né?
Jimmy Butler também, que se machucou.
Jimmy Butler, aliás, o elenco inteiro do Heat, né? O Heat é um time que eu tenho muito problema para sentir o que é o Heat, porque eu tenho a impressão que a gente assistiu 100 jogos do Heat na temporada e a gente nunca viu o time titular jogando direito, sabe? Sempre tem alguém machucado, sempre tem algum problema. E essa é a pegada. Eu acho que, assim, é meio que por falta de alguns jogadores, meio que abre caminho para o Siakam ficar com essa vaga, mas dentro do que foi a temporada, é irretocável também.
Concordo plenamente. Acho que um destaque aqui para a gente encerrar: o LeBron, 18ª escolha dele como All-NBA, né? Ele agora empata com o Kobe, o segundo jogador mais vezes escolhido. Tá atrás aí do Karim por uma escolha. Você achou que foi justo o LeBron no terceiro time?
Eu acho que foi. Eu acho que assim, muita gente vai falar que ele deveria estar mais acima, Gabriel. Mas, assim, é muito difícil você defender o LeBron acima do terceiro time pelo que foi a temporada do Lakers. Sabe? Eu entendo que o LeBron teve uma temporada sensacional, especialmente para a idade dele. Eu acho que aí é realmente ele contra o tempo, é uma disputa, né, uma disputa particular, digamos assim, dele nesse momento da carreira. E eu entendo que o elenco do Lakers, ele foi pior, mesmo para quem estava pessimista, ele foi pior do que o pessimista esperava em desempenho geral. Mas é muito difícil você defender o LeBron num time mais acima, num segundo ou primeiro time, quando esse Lakers, mesmo sabendo a decepção que certos jogadores, o desempenho de certos jogadores teve, ele não conseguiu ficar à frente do Spurs, cara. É absurdo isso, sabe? O Spurs se esforçou a temporada inteira para não ir no play-in e conseguiu, ficou à frente do Lakers. Então, assim, o desempenho, o resultado do Lakers, ele é tão ruim, mas tão ruim, que era no máximo o terceiro time mesmo pro LeBron, sinceramente.
Ele perde pontos também, porque ele, como GM LeBron, né? Então, também tem responsabilidade.
Ele montou isso aí.
Responsável também, mas ele jogou em altíssimo nível, e eu lembro quando ele teve aquela sequência dele, começava a se falar dele pra MVP, né? Mas aí ele terminou a temporada com 56 jogos, né? Não tem muito jeito, terceiro time acho que é bem justo. Então, pra mim, as três seleções ali são justas. Alguma coisa, se você tivesse pudesse mudar uma coisa, além de Donovan Mitchell pelo Trae Young, pelo Donovan Mitchell, mudaria alguma coisa?
Nada. Sinceramente, deixa assim. Acho que tá perfeito.
Bem, essas foram as seleções ao NBA. Agora vamos passar pelo verdadeiro motivo pelo qual eu convidei o Ricardo Stabolito para participar aqui, porque foi uma baita coincidência, porque eu tuitei saindo do cinema depois de ver Top Gun Mavericks, com a cabeça na NBA, Top Gun Mavericks, e minutos depois ele fez o mesmo tweet saindo do cinema vendo depois de ver Top Gun Maverick, 36 anos depois, né, do original, o Tom Cruise volta a interpretar o Maverick, né, o Pete Maverick, né, o filme sobre pilotos, né, da Marinha dos Estados Unidos, e eu não lembro de sair tão empolgado de um filme, acho que de ação, né, no caso, provavelmente desde Mad Max Fury Road. Pra mim é nesse nível que ele tá.
Olha, eu lembro que eu e você somos pessoas que eu lembro que desde 3 anos atrás, pré-pandemia, estávamos esperando por isso. O Gabriel, eu lembro que a gente meio que acompanhava ao mesmo tempo aí todas as notícias que saíam, todos esses adiamentos.
Cada um doía no coração, né?
E é incrível que valeu a espera, realmente, né? Valeu esses 3 anos. Espero o filme estar pronto, se eu não me engano, há 4 anos já, pra você ter uma ideia, né? E valeu a espera. Essa questão do temporal é interessante, porque faz 36 anos, na verdade o filme foi produzido com 32, né? Já que ele estava pronto há 4 anos. Só que na linha temporal da história ali, você pegar o filho do Rooster lá, me parece que tá mais próximo de 25 anos, digamos assim, né, que passou, porque não faz 32, né? Uhum. Ele estaria, obviamente, mais velho, se fosse ali o personagem de Miles Teller, certamente estaria mais velho em relação a isso. Mas eu, sinceramente, eu tava pensando, cara, quando eu saí do cinema, qual foi o último blockbuster que me deixou nessa pegada, sabe, de sair com esse uhum. sentimento de realização mesmo. E talvez Mad Max seja o mais próximo que a gente teve disso, cara. Só que eu acho que esse filme é diferente. Eu acho que o Top Gun, ele, sabe, é uma montanha russa. Eu chorei, eu ri, sabe? Eu fiquei na ponta da cadeira. É impressionante o range de emoções que o filme causou em mim. Eu fiquei realmente impressionado, cara. É engraçado, a gente está pronto aí há um bom tempo. Há um mês a gente está ouvindo que o filme era realmente muito melhor do que todo mundo imaginava.
Uhum.
Mas ele conseguiu ainda assim superar as minhas expectativas. Foi uma bomba emocional para mim, cara.
Assim, blockbuster realmente é difícil lembrar. Assim, porque para mim filme da Marvel é filme da Marvel. Né? Não comparo com... Deixei de comparar com as outras coisas. Eu não sei se você é fã da Marvel. Eu sou muito fã.
Na verdade, eu sei que você é mais fã do que eu, porque eu sou uma pessoa que acompanha, mas eu não tenho eu não tenho uma ligação, nunca fui uma pessoa de acompanhar, de saber de fato a história. Eu tô conhecendo a história através dos filmes. Gosto da maior parte dos filmes, gosto do que eles estão construindo, porque é realmente algo ambicioso, né? Mas eu não tenho esse vínculo emocional, digamos assim, eu não tenho realmente
O filme da Marvel é uma coisa separada, né? É uma série que você vai ver 3 vezes por ano no cinema, né? Mas é realmente difícil lembrar e, assim, não pra bater muito na tecla do Mad Max Fury Road, acho que o que torna esses filmes especiais é o fato deles terem sido feitos de forma prática, né? Porque a tecnologia evoluiu, CGI, computação gráfica e tal, evoluiu, acho que a sensação é que ela chegou no máximo e todo mundo parou pra ver que ainda assim não é real. Você não consegue substituir a realidade. E aí você vai ao Tom Cruise, maníaco, coloca os pilotos 3 meses treinando, né? Um programa que ele mesmo desenvolveu. Eu tava lendo uma reportagem ontem, ele desenvolveu o programa, né? Que eles iam primeiro num aviãozinho menor, aí ia subindo até chegar no jato e tal. Eles chegavam a pilotar em determinados momentos, acho que o jato não, né? Mas os aviões menores, aí fazia as manobras lá e tal. Cada um dos atores tinha um questionário que eles tinham que preencher depois da aula, né? Aí um dos atores, acho que o Glenn Powell, que é o Hangman, né?
Hangman.
Ele disse que preenchia de qualquer jeito, mas achava que ninguém ia ler. Aí disse que um dia chegou o Tom Cruise, pô, eu vi que você escreveu isso, isso e isso no seu questionário, não, por que, que você achou isso e tal? Então o Tom Cruise completamente maníaco, né? E a gente precisa de gente como ele, né? Precisa um cara comprometido a fazer um filme como esse. Assim, são das cenas mais impressionantes que eu já vi na minha vida no cinema. Talvez o filme visualmente o mais impressionante que eu já vi, porque os caras estão dentro do jato, né? Os caras estão lá voando, estão sentindo aquela força G, e parece que filmaram mais de 800 horas de imagens pro filme. O fato de você saber que eles estão lá de verdade, sentindo quando o avião... Tem aquela cena no final, né? Que eles sobem a montanha, assim, que o cara quase desmaia. Numa das cenas o cara desmaia. É o que faz a diferença, né? Eu nunca vi um filme tão... É o filme, acho que... Não é o melhor filme de todos os tempos, mas é um dos filmes mais impressionantes, talvez o filme mais impressionante que eu já vi.
Eu depois que saí do cinema, eu falei que não é o melhor filme que eu já vi na minha vida, mas é possivelmente a melhor experiência de cinema que eu vi na minha vida, porque realmente é uma coisa impressionante o que eles fizeram em geral, como você disse, transportando a gente para esse esforço comunal, né, que é você pilotar um jato como esse, um jato de basicamente um jato de guerra, quase, né? Em situações extremas, né? Em operação, assim, você sente, você vê o rosto dos atores, você vê que aquilo ali está acontecendo, o esforço que está sendo feito aqui. Isso não é normal, e a gente tem que tirar, assim, sempre a gente tem que dar o braço a torcer pelo Tom Cruise, porque o homem, ele bota a vida dele em jogo pelo entretenimento, né?
Sim.
Vamos ser sinceros, o homem se arrisca mesmo, sabe?
Acho que conscientemente ou não, conscientemente ou não, acho que ele deseja, se ele, assim, claro, ninguém quer morrer, mas se tem uma forma de morrer, eu acho que o Tom Cruise é querendo fazer alguma coisa no filme. Porque a forma como, a gente viu o trailer, saiu agora, não sei se você viu o trailer do Missão Impossível 7. Ele pula de uma moto com um paraquedas e pula da moto e solta o paraquedas, né? E foi feito de forma prática, é ele mesmo. É completamente maníaco.
Inacreditável, cara. O homem tá puxando o limite do que é a vida.
Quase 60 anos, né? Já agora.
Ele tá com 59 anos, né? Tem isso ainda, né? É impressionante. E assim, para quem eu imagino que isso vai estar para todo mundo, né, Gabriel? Não só para quem assistiu em pré-estreia como a gente, mas o filme, ele começa com uma mensagem do Tom Cruise ao público.
Sim.
Falando, ele agradecendo a gente por ir ao cinema assistir o filme, reforçando o esforço que foi feito pelos atores para realizar e por ele próprio. O homem, diga o que quiser, mas o homem ama cinema, e ele entrou na briga para salvar o cinema, sabe? Por filmes dele, por filmes com esse engajamento, com esse tipo de participação do ator, Gabriel, a gente paga o ingresso. Aliás, eu saí do cinema, há anos eu não queria voltar para a bilheteria e comprar outro ingresso, sabe? Para entrar logo depois no filme de novo. Como eu disse, cara, assim, é uma bomba emocional o filme. Se você acha que você vai ver cenas impressionantes, como a gente estava falando, você vai ver cenas impressionantes, mas esse filme entrega mais. Isso que é o mais importante e mais impressionante, viu, Gabriel, até para mim.
Yeah.
É um filme que eu até estava comentando isso, é um daqueles raros filmes, e eu acho que um exemplo claro disso, por exemplo, é Creed 2 também, que ele, em retrospecto, ele torna o anterior melhor, porque ele te lança novas camadas sobre esses personagens, e quando você assiste o filme anterior sabendo para onde aquilo vai caminhar, qual vai ser o futuro desses personagens, eu acho que ele engrandece. O Top Gun, que, convenhamos, é um filme que... Assim, é um filme impressionante dentro da sua ação, mas que, por exemplo, quando ele empalidece diante de Top Gun Maverick, assim, em termos de experiência cinematográfica, em termos de emoção, é um filme superior, esse Top Gun Maverick, sem dúvida.
O Top Gun Maverick é melhor, né? E isso que você falou, realmente, eu assisti domingo, né? Eu vi no sábado Maverick, e no domingo eu vi o original de novo. E você saber para onde vai evoluir o relacionamento do Maverick com o Iceman, acho que torna realmente, ganha uma camada extra. E o próprio peso emocional, né, da forma como o Goose morre, tem o filho dele. O filme tem muito coração. Não é um filme de ação sem substância. Com todo o respeito, não é um Velozes e Furiosos. Eu sei que tem muita gente, né, que gosta.
Família. É mais do que família, digamos assim. Porque Velozes e Furiosos tudo é família. Digamos que aqui é mais do que família.
O filme tem coração. O filme tem os relacionamentos que a gente se importa. E tem essa questão do fazer o filme, né? Você correr esse risco. Então o filme tem muito, muito coração. E essa questão do Tom Cruise, ele dá a entender que o estúdio queria já há anos ter lançado esse filme em streaming. Ele não deixou. E até tem uma... Ele participou de um Q&A lá em Cannes, né? E eu tava lendo a reportagem na Variety, né? Ele é tudo muito medido e tal, não sei o quê, muito frio. A única vez que ele se exaltou foi quando perguntaram sobre lançar esse filme em streaming, se não tinha oferecido a ele. Aí ele falou, ele parece que se exaltou mesmo, falou: não, isso nunca ia acontecer, nunca, 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 nunca ia acontecer, né? E a gente precisa, assim, eu fiquei muito preocupado durante a pandemia e continuo preocupado agora, que o cinema tenha mudado de uma forma irreversível, né? Que você vai ter filme da Marvel, alguns blockbusters e mais nada. Porque todos os filmes agora, é mais seguro lançar no streaming, né? Você garante o dinheiro no streaming, mas mesmo assim você não vai ter um filme como esse de 150, 200 milhões de dólares de orçamento que não seja um filme da Marvel, não seja um filme da DC. Então é preocupante, eu acho que a gente perderia muito se for esse o cenário. E eu torço muito. Não que eu quero que o Tom Cruise e a Paramount ganhem mais dinheiro, né? Eles já têm dinheiro suficiente. Mas eu torço muito pra esse filme ter uma boa bilheteria pra incentivar os filmes continuarem a sair no cinema e continuar a ter investimento grande em filme no cinema. Eu acho que é importante. Pra não dizer que o filme foi perfeito. Assim como o Top Gun 1, que eu achava que todas as cenas dele com a... Eu esqueci o nome da personagem. Que era o interesse romântico do Tom Cruise. Eu achava que o filme dava uma diminuída.
Com aquele McGillis no primeiro, né?
Isso.
Agora com a Jennifer Connelly.
Agora a Jennifer Connelly, eu achei a mesma coisa. Assim, eu entendo o que ela existe ali. Ela é a personagem pro Tom Cruise falar dos sentimentos dele e tal, não sei o quê, das inseguranças e tal. Mas eu achava que todas as cenas que eram com ela... Dá pra ter um corte desse filme, você tira ela e o filme não perde nada.
Eu acho que daria pra cortar ela. Eu gosto da participação dela, acho que é interessante, mas eu concordo com você no sentido que se você cortasse o personagem dela do filme, todas as interações dela, você não perderia grande parte da experiência que a gente teve, certamente. Uhum. Eu gosto desses momentos, mas assim, eu tendo a concordar com você. Eu acho que você tem várias questões aqui, especialmente em cunho emocional aqui no filme, que às vezes parece que elas são meio atropeladas, né? Elas são resolvidas meio que rapidamente ali no fim para você ter o grande finale,
uhum,
que é espetacular, né? Que é toda essa jornada espetacular aí da missão desse grupo de pilotos, para que eles estão se preparando, né? Mas eu vou ser sincero com você, eu acho que isso é interessante, porque eu acho que se você for se aprofundar mais ainda do que já faz o filme, eu acho que você corre o risco de ser um pouco mais pretensioso do que Top Gun realmente precisa ser, sabe? Uhum. Você cria um grande drama existencial, sabe? Eu acho que o drama existencial em relação ao Maverick tá na dose. Eu acho
tá
que,
mesmo.
Sabe, não precisa de mais, não precisa se aprofundar mais, você não precisa ir mais a fundo para, sabe? Eu acho que começaria a prejudicar a experiência, até se você... Eu acho que quebraria o ritmo mesmo se você começasse a se aprofundar mais. Eu vi gente falando que algumas questões de cunho emocional do filme, elas eram meio que atropeladas do meio para o final, mas eu acho que elas são exploradas ali no tanto certo do que um filme que um filme desse precisa, sabe? Também não dá para você ser muito pretensioso assim também, né? Não dá para você querer transformar 36 anos depois Top Gun num grande drama existencial, porque não tem ali, não é para isso que Top Gun existe.
E assim, acho que a profundidade da gente saber que ele tá ali como instrutor do filho do ex-copiloto, não lembro o termo exato dele, que morreu, que ele se culpa pela morte do Gus, já é toda a profundidade emocional que a gente precisa e tal. Eu entendo o porquê da Jennifer Connelly ali, é justamente ele poder expressar isso em palavras, né, mas é uma parte que realmente dá uma parada no filme. E assim, pra gente encerrar, o último terço do filme, desde o momento do final do treinamento dele, eu não quero entrar muito, não, esse filme não tem spoiler, né, mas assim, eu não quero explicar exatamente o que acontece, mas o final ali do treinamento, que o Tom Cruise de fato entra no jato ali pra mostrar pro garoto lá, até a missão, é um dos melhores terços finais de filme que eu já vi na minha vida. Eu fiquei o tempo todo ali, tava quase levantando no cinema.
É de ficar na ponta da cadeira. É realmente impressionante. E engraçado, Gabriel, que assim, o filme, desde o início, ele te explica exatamente como vai acontecer, como tem que acontecer. Mesmo assim, o esforço aplicado ali para fazer tudo isso acontecer de fato, né, para a gente ver aquele espetáculo que é esse clímax do filme, é impressionante. Você sabe exatamente o que vai acontecer, como você disse. Mas tanto faz, sabe? Tanto faz, porque é tão bem feito, cara, que não faz diferença. Você senta e você vai, e você quer apenas viver. Não quero refletir, eu quero sentir, né? A gente sente esse momento, a gente meio que, que é levado, cara. Eu particularmente acho que também concordo com você, é um dos últimos terços ali de filme que mais me deixaram empolgados, ansiosos. Tem seus exageros, obviamente, né? A gente vai ter umas duas ou três reviravoltas aí, quando a gente pensa que vai acabar, não acaba, e vamos e volta, né, Gabriel? Mas, no geral, eu acho que esse último terço aí é tudo que a gente poderia pedir. É impressionante, sensacional.
Eu sei que em determinado momento ia aparecer o multiverso, aí ia ser o Ethan Hunt ia aparecer e tal. É muito legal o filme mesmo, recomendo. Eu assisti no IMAX e valeu o investimento extra. Se você tiver condições, vá no IMAX. Vá no cinema, não deixa pra ver esse filme em casa. Eu acho que quem assiste em casa não vai ter o mesmo impacto, não vai ficar tão empolgado com o filme quanto a gente. É claro que tem gente que não tem condições, né, mas se você tiver condições, vale a pena ir no cinema. Última pergunta, Ricardo, pra gente encerrar. Não que isso importe, mas a gente viu, por exemplo, a gente citou Mad Max Fury Road. Ele foi reconhecido no Oscar. Ele teve, se não me engano, foi o filme com mais indicações naquele ano e foi indicado a melhor filme. A gente viu, por exemplo, Pantera Negra foi indicado a melhor filme. Existe um precedente para um grande filme de ação ser reconhecido no Oscar? Não acho que vai ganhar melhor filme e nem acho que importa se vai ganhar ou não. Mas será que a gente vai ver o Top Gun Maverick sendo reconhecido pela academia?
Eu acho que categoria técnica é impossível ignorar. Eu acho que, né, design de som, essas coisas, eu acho que vai ser impossível ser ignorado. Não tem nem forma de ser ignorado. Eu acho que ele tem uma chance considerável. Com uma lista de 10 filmes, 9 filmes, como a gente vê agora de melhor filme, tem, como você disse, essa cadeira aí para o filme popular, digamos assim. Eu acho que ele é um grande candidato. E você tem mais uma coisa que aí eu acho que assim, vai ser difícil você não considerar esse um Oscar certo, digamos assim, que é esse hino que a Lady Gaga fez, né, que é Hold My Hand, que é um negócio absurdo também, né, no final do filme. Tocando, assim, eu acho que esse é engraçado, essa é uma trilha, essa é uma música, né, que me lembra muito o que se fazia nos anos 80, de fato. Essa é uma música feita para filme, que é para estourar em rádio também, que é muito o que a gente via com o próprio Top Gun, que ganhou o Oscar de melhor música pelo Berlim, né, pro Take My Breath Away. Eu acho que esse é um negócio que não dá para ignorar também. A Lady Gaga, eu não sou um grandíssimo fã da Lady Gaga, mas a mulher fez um hino, cara. A mulher fez uma música também que é marcante pro filme também, cara. Eu acho que demarca muito bem o que é essa... O que eu disse, essa bomba, essa jornada emocional que é Top Gun Maverick. Não tava preparado para isso não, viu, Gabriel? Sinceramente.
Grande filme, assistam, vale a pena. Ele vai estrear de fato agora nessa quinta-feira, né? Foram pré-estreias. Eu não entendo porque no Brasil sempre sai antes. Esses filmes grandes sempre saem antes aqui. Não entendo. Agradeço, não entendo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal faz para acompanhar seu trabalho e o trabalho do Django?
É difícil me desviar de mim, né? Sempre tô por aí nas redes. Estabolito Jumper, Estabolito meu sobrenome com um S mudo no começo, Estabolito Jumper no Twitter, o www.jumperbrasil.com.br, né, que é o canal principal, digamos assim, né, nesse período, né, de playoff, de anúncio de agência livre, né, com prenúncio de agência livre, draft, né, Gabriel, é um momento que realmente a gente tem muito conteúdo diário. Eu acho que se você quer ficar bem inteirado realmente, não só sobre o que está acontecendo nos playoffs, mas sobre todo esse, digamos, esse multiverso também que se anuncia na NBA pós-temporada, que parte para draft, parte para agência livre, todas aquelas polêmicas típicas, listas, você no Jumper Brasil consegue se inteirar legal sobre tudo isso. E como eu disse, no Twitter, especialmente em outras redes sociais também, Estabolito Jumper, geralmente, você me encontra por sua conta e risco.
Muito obrigado, Ricardo. Acompanho o trabalho dele, do Jumper, melhor site brasileiro sobre NBA, sobre basquete em geral. Então, não poderia recomendar mais. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta no domingo à noite. Top 5 tight ends, episódio da nossa série Top 5 da NFL. Então é isso, pessoal. Até lá. Tchau.